Cumprimento aos senhores vereadores, vereadoras. Cumprimento aos servidores públicos, funcionários aqui da Câmara Legislativa de Ibitinga. Também aos cidadãos presentes pelo rádio, através da Ternura FM, e também pelo Facebook. Estamos na internet, com transmissão ao vivo. E, dando início aos nossos trabalhos legislativos, eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Portanto, havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. E sob a proteção de Deus, nós iniciaremos os nossos trabalhos. Aberto o expediente, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém realiza a inscrição? Eu coloco, portanto, a ata em votação da sessão anterior. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Senhor José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Ok. E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada por unanimidade. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 119/2021, projeto de lei número 058/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Aprovado pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 3/2021, Projeto de Lei Complementar nº 001/2021, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de tributos municipais visando a participação do município da Estância Turística de Ibitinga no programa Casa Verde e Amarela, instituído pela Lei Federal nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, e da outras providências. Matéria recebida nº 236/2021, Ofício Executivo 663/2021, encaminha balancete das receitas e despesas consolidadas da administração direta e indireta, referente ao mês de abril de 2021. Matéria recebida número 238/2021. Ofício Executivo 670/2021. Responde ofício 83/2021. Referente à reivindicação do movimento Escolas Abertas.
Eu solicito agora que o senhor secretário faça a leitura de documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras.
Projeto de Lei Ordinária número 120/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão, institui a Semana do Combate à Prevenção à Pedofilia no município de Ibitinga e dá outras providências. Requerimento 403/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer leitura em sessão legislativa ordinária do anexo Apoio ao Projeto Salário Base Enfermeiros. A Sua Excelência Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal. Excelentíssimo Presidente do Senado, tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência a fim de manifestar apoio à aprovação da PL 2564/2020, que tramita no Senado Federal, para definir o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem e da parteira. Na data do dia 3/5/2021, esse signatário protocolou na Câmara Municipal de Ibitinga moção de apoio número 241, 2021, encaminhada a Vossa Excelência em apoio à aprovação do mesmo, tendo em vista sua importância para essa categoria que tem enfrentado desvalorizações à classe. A aprovação da propositura mostra o reconhecimento ao trabalho que esses profissionais têm enfrentado diariamente, mediante ao colapso sanitário em que vivemos, que veio com a pandemia da Covid-19. Sendo assim, nobre senador, manifesto em nome do Poder Legislativo Ibitinguense apoio à aprovação da propositura que tramita no Senado Federal como valorização e reconhecimento ao trabalho desses profissionais que todos os dias arriscam suas vidas para salvar vidas. Sem mais, externo neste momento a Vossa Excelência meus cumprimentos pela atenção e apresentar protestos de estima e consideração. Respeitosamente, vereador Marco Antônio da Fonseca. Requerimento 415/2021, vereadora Aline Sartori, requer leitura do documento anexo Rafa Zimbaldi, ambulância.
O documento significa um comunicado 005888/2021, prezado deputado estadual Rafa Zimbaldi. Comunico Vossa Excelência que o governador do estado de São Paulo, João Dória, liberou para processamento a seguinte demanda parlamentar apresentada pelo seu mandato. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Bitinga, objeto ambulância, órgão Secretaria da Saúde, valor R$150 mil, e temos o código aqui. Essa demanda parlamentar está alinhada ao Plano Plurianual do Estado de São Paulo, PPA 2020-2023, que estabelece 9 objetivos estratégicos para São Paulo da seguinte forma. PPA, Objetivo Estratégico 2, Saúde Pública Integrada com Modernas Tecnologias e Amplo Acesso. Sua iniciativa também colabora com a Agenda 2030, no plano global estabelecido pelas Nações Unidas, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas, ao qual São Paulo aderiu junto com o Brasil no ano de 2015. ODS 3, que significa Saúde e Bem-Estar, e a meta 3.8, atingir a cobertura universal da saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Receba os nossos cumprimentos pela decisão de seu mandato, voltada para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável do Estado de São Paulo, atenciosamente o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, considerando que o requerimento de número 415, que solicitou a leitura em sessão legislativa ordinária, é de autoria da vereadora Aline Sartori, do MDB.
Indicação número 310/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, solicitam operação tapa-buracos na rua Eduardo Camargo de Abreu, no bairro Jardim Três Irmãos, em caráter de urgência. Indicação 311/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, solicita a implantação da escritura Eu Amo Ibitinga em nosso município. Indicação número 312/2021, vereador Aline Sartori, solicita a substituição dos bancos quebrados na praça Bairro São José. Indicação 313/2021, vereador Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que altera a Lei Complementar número 18, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Departamento de Ouvidoria Municipal e da outras providências. Indicação 314/2021, vereadora Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que regulamenta no município da Estância Turística de Bitinga a Lei Federal número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Indicação 315/2021, vereadora Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que altera a Lei Municipal número 3.530, de 28 de dezembro de 2011, que cria o Conselho dos Direitos da Mulher e da Outras Providências. Indicação número 316/2021, vereadora Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que compartilha a Guarda Municipal e a Polícia Militar a lista de pessoas diagnosticadas com o Covid-19 no município de Bitinga e que devem estar em isolamento e toma providências. Indicação número 317/2021, vereadora Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que torna pública a lista de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no município de Bitinga, que devem estar em isolamento e toma providências. Indicação 318/2021, vereadora Aline Sartori, sugere a criação do projeto-lei que cria serviço público municipal de atendimento a vítimas e agressores em casos de violência doméstica. Indicação número 319/2021, vereador Ricardo Prado, indica a instalação do redutor de velocidade na rua Brasílio Gereto, nas proximidades do número 120, no bairro Jardim Três Irmãos. Indicação 320/2021, vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal a manutenção do asfalto na rua Paulo de Biase, Jardim do Bosque, em toda a sua extensão, bem como das guias sarjetas que se encontram deterioradas com urgência. Indicação 321/2021, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica à Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal que estude a possibilidade de divulgar com mais ênfase e de forma minuciosa informações sobre os munícipes que se recuperaram da Covid-19 em nosso município, levando boas notícias e esperança àqueles que estão infectados e temerosos com a recuperação. Moção 361/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando, vereadora Genaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e vereador Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Andréia Maria Calori Bueno, manifestando condolências à família. Moção 362/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, Janaína Bastos, vereador José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e vereador Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Cristina Rocha Bonfim, manifestando condolências à família. Moção número 363/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa e vereador Dr. Fernando, vereadora Janaína, José Nilson Viana, vereador Murilo Bueno, vereador Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar pelo falecimento do senhor Luciano Santana Santos. Moção número 364/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar pelo falecimento da senhora Érica Martins Geraldo. Moção 365/2021. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adalto Escardoelli, prefeito da cidade de Matão, manifestando condolências à família. Moção número 366/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, José Nilson Viana, Murilo Bueno, vereador Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar à família Bernardes, em decorrência do falecimento do senhor Ivo Antônio Bernardes. Moção de pesar à família Rocha pelo falecimento de Valmir Rocha. Moção número 369/2021. Quem assina, vereadores Ricardo Prado e Marco Antônio da Fonseca. Moção 370/2021. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Ézia Celestino Leal. Quem assina, vereador Célio Aristão. Moção de pesar, número 371/2021. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Tirso Amâncio Tristão, manifestando condolências à família. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Ofício 83/2021, vereadores Daniela Branco, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Envia reivindicações apresentadas a esta Casa pelo Movimento Escolas Abertas e por representantes de escolas particulares da nossa cidade quanto ao retorno às aulas de forma definitiva. Ofício número 84/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, envia resposta ao requerimento 362/2021, de autoria dos vereadores Marco, Richard e Murilo, sobre correções dos vencimentos e contratação de pessoal durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19. Ofício 87/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, envia o anexo para a senhora prefeita municipal, tome conhecimento sobre portarias publicadas pelo Ministério da Saúde sobre novos recursos para leitos de UTI e suporte ventilatório pulmonar.
Eu solicito que o senhor secretário faça a leitura de documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida 235/2021, ofício da Polícia Militar, 9GB 021/320/21, encaminha resposta à moção de aplauso 258/2021, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, que dispõe sobre campanha de coleta de sangue. Matéria recebida 237/2021, ofício do SAMIS, número 73/2021, convite para a Conferência Municipal de Saúde, que será realizada em 16 de junho de 2021. Ofício número 84/2021, ofício de interesse público, balancete sintético da receita e despesa mês de abril de 2021. Ofício público número 85/2021, da Fátima Aparecida Johansen. Ofício de interesse público, balancete sintético da receita e despesa mês de maio de 2021. Matéria recebida 239/2021, ofício sem número da família Colombo Busquiero, agradecendo a moção de pesar número 254/2021, recebido da autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Bem, passaremos agora para a discussão e votação das matérias. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura inicial do primeiro requerimento para a discussão e votação desta noite.
Requerimento 399/2021. Vereadora Daniela Branco de Rosa requer informações sobre a possibilidade de realização de pavimentação asfáltica nas ruas denominadas 140 e 180, ambas no Jardim Paraíso, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe projeto de pavimentação asfáltica nas ruas 140 e 180 do bairro Jardim Paraíso? Segundo, se sim, qual a previsão para a realização desta obra? Terceiro, caso não, por qual motivo somente essas duas vias públicas do bairro ficaram desprovidas da pavimentação?
Matéria de autoria desta presidência, portanto, eu passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 399, em discussão. Alguém gostaria de comentar?
Eu me inscrevo, presidente.
Pois não, vereadora. Fique à vontade.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet e também pelo rádio. Como papel do vereador, compete a nós o atendimento aos anseios da população. Evidentemente que muitas vezes são os serviços ligados à zeladoria do município, competência do Poder Executivo, e cabe a nós, como fiscalizadores, atendemos a estes anseios. E, por isso, de acordo com a solicitação de alguns moradores das ruas que eu particularmente não sabia, né? Elas têm apenas numeral. Elas têm o número 140 e 180 no Jardim Paraíso. Elas têm apenas aquele pedrisco, né? Ele não é exatamente um asfalto. E vem causando um problema muito sério, principalmente de questão respiratória, porque causa muita poeira. E nós não temos, portanto, uma pavimentação decente, né? E necessária para o atendimento e o bem-estar daqueles moradores. Por isso se faz a solicitação e é justamente por isso que eu peço o apoio dos demais. Obrigado, senhor presidente.
Ninguém mais? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Peço ao secretário ler o próximo requerimento. Na sequência, a vereadora Daniela é a autora.
Requerimento 400/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Solicita informações do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19 com os seguintes questionamentos. Primeiro, seria possível que em Ibitinga, na situação de estância turística, fosse implantado nas entradas principais da cidade barreiras sanitárias, bem como tendas de apoio nas ruas e higienização das ruas e dos veículos? Segundo, caso não seja possível tal implantação, podem informar o motivo?
Requerimento 400, em discussão. Alguém se inscreve?
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Também com atendimento pelo WhatsApp do Poder Legislativo, que foi endereçado a esta vereadora, a solicitação foi feita por um cidadão. Inclusive, eu integro aí justamente o pedido, ele é feito na íntegra, de acordo com a solicitação do munícipe, sobre a questão das barreiras sanitárias nas entradas ou numa entrada que seja oficializada da cidade, uma vez que nós estamos sob um decreto que fala justamente da vinda de, eu não digo só de turistas, mas de pessoas em geral que migram para o município dos mais variados assuntos, né, e motivos. E por que não há aquela barreira que foi feita anteriormente? Nós tivemos ela no ano passado, onde havia a aferição de pressão, de temperatura, desculpa. Também se fazia um questionamento a respeito e dava-se um posicionamento ao município, né, das pessoas de onde vêm, de sua origem, para que se pudesse, inclusive, ter um mapeamento a respeito. Desde então, não houve mais essa barreira. Eu acho que ela se cessou no final do ano passado. E com os decretos que nós tivemos com restrições que estão neste momento em vigor, eu também não entendi o porquê que não foi colocada ou implantada essas barreiras e também tendas de apoio. O munícipe fala em tendas de apoio em várias localidades aqui do município, no intuito de higienizar as mãos, né, sejam de veículos, de pedestres, né, e temos aí, eu pedi até para que colocasse anexo, inclusive, a solicitação via WhatsApp, para que os vereadores acompanhassem. Eu acredito que nem esteja aqui, mas eu vou pedir uma cópia e encaminhar para os vereadores da solicitação do munícipe, e é justamente que eu reitero de forma institucional e encaminho o requerimento à prefeitura. Então, peço apoio de todos, senhor presidente.
Seria bom, né, vereadora, porque pelo menos dá mais tranquilidade, segurança para os comerciantes em Bitinga, liberaria a feirinha aí logo. Alguém mais? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 400 aprovado. Retorno à presidência, vereadora Daniela.
Requerimento 401/2021, vereadora doutora Fernanda Inácio, requer informações sobre melhorias da balsa municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe alguma programação para o término do atracadouro do Portal do Jacaré? Segundo, a Prefeitura Municipal possui algum planejamento para aquisição de uma balsa nova?
Requerimento de número 401, eu coloco a inscrição para a discussão da matéria. Alguém mais, além do vereador Dr. Fernando Inácio? Com a palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Boa noite. Esse requerimento aí foi até alguns questionamentos do pessoal que usam bastante a balsa, né, que fica lá naquela região do Porto Carolina, Porto Matão. Foi começado aquela obra fantástica do atracadouro, do pontal do Jacaré. Também devido a essa pandemia que nós passamos aí, ficou um pouco assim, sem terminar, faltando alguns detalhes. Eu gostaria só de saber se tem alguma previsão de término, até para esclarecer para o pessoal que é usuário de lá e mora perto, né? E a balsa, porque foi até aprovado, veio um valor para poder fazer aquele trânsito, né, o asfalto, para o pessoal dar a volta, mas a balsa também ela é obsoleta. Acho que já deu o que tem que dar, né? Ver se tem uma programação, senão a gente tenta um valor com o deputado aí para trocar essa balsa aí, que está dando muito transtorno, pessoal. Mas é questão de explicação mesmo, presidente. Obrigado.
Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard. Vereador Richard. O requerimento foi aprovado.
Requerimento 402/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a limpeza e vigilância do cemitério municipal com os seguintes questionamentos. Primeiro, de quanto em quanto tempo é realizada a limpeza geral no cemitério municipal? Segundo, quantos servidores atuam na limpeza e vigilância do local?
Bem, matéria de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 402, em discussão, alguém se manifesta?
Eu me inscrevo, presidente.
À vontade, vereadora.
O cemitério, ele é uma leitura que a gente vem realizando há muito tempo, antes mesmo de fazer parte desta casa. Enquanto jornalista, grande parte das reclamações que nós recebemos do canal de atendimento da emissora eram destinadas e se referiam à questão do cemitério local. Cemitério hoje que foi todo feito uma mudança, né? Quando a gente fala sobre taxas, aplicação de taxas, foi feita toda uma revitalização, né? no modo operante de atendimento junto à população, quanto à questão de um sepultamento, aquisição de um jazigo, enfim, de um túmulo. Mas o espaço físico continua o mesmo. Né? Houve até um desafogamento, porque com a questão das taxas que foram realmente trazidas por uma taxa mediana de valores, justamente para poder permear a questão da aquisição, que pelos valores que eram praticados, acabaram que estrangulando, né, o espaço físico do cemitério. Ainda assim, nós temos o mesmo espaço, com dificuldades, né, de construções, inclusive sob calçamento de muitos jazigos. E de forma lamentável, a gente reconhece que o período em que foi enviado para nós, que foi a semana passada, essas fotos, traduziu também num local de descaso. O cemitério está sujo, eu não estive lá hoje, mas estive lá depois dessas fotos e pude confirmar que continuava do mesmo jeito. Não consegui conversar com nenhum dos funcionários, mas compete a nós aqui o reconhecimento do momento que nós estamos vivendo, onde eu acredito que na história de Bitinga nunca se frequentou tanto o cemitério para se sepultar tantas pessoas num curto tempo que nós temos aí de quase 15 meses de pandemia, tantas pessoas que morreram. Então, diante disso, o local ele precisa estar, no mínimo, adequado com a sua limpeza, né, para que possa lá receber pessoas que já estão vivenciando um momento tão difícil e ainda encontram-se num local que particularmente não representa, né, o que gostaríamos para os nossos entes queridos. Porque por mais que a gente fale de uma pessoa que falece, que vai ser sepultada e lá vai ficar no jazigo, ainda assim não deixa de ser um local que se torna de visitas, né, para as famílias, e um local que eles se acolhem, se amparam diante da perda daquele ente querido. Então, particularmente, é uma vergonha. Já está tarde a prefeitura mobilizar-se e ampliar o número de pessoas para uma limpeza, ou se fazem limpeza esporadicamente de forma ampla, mas que o façam em curtos espaços de tempo, porque o local é grande, é um local que não é arborizado e muito lixo vem se encontrando, né, porque são muitas coroas de flores, enfim, e que acabam ficando ali lançadas, jogadas no, nas lixeiras, como pode observar, inclusive, aqui nas fotos. Então, a gente pede providências. É um local sagrado. Muitos falam, mas você está preocupada com os mortos e esquecendo-se dos vivos. Mas, espera aí, se a gente não respeita a imagem das pessoas que se foram, a gente dá condição que não há um respeito pelos próprios que nós convivemos. Então, aos meus olhos, eu acho que tem que ser um local sagrado que realmente precisa-se. Eu vou trazer como exemplo o cemitério municipal de Monte Alto, onde lá se briga só pelo fato de nascer uma grama, um matinho, nas laterais de um jazigo. A população briga e exige-se uma limpeza do local. Então, esse respeito deveria ser, acho que em todos os cemitérios, e infelizmente Bitinga não representa dessa forma. Então, eu gostaria muito que observasse atentamente a necessidade que temos de colocar mais pessoas. Eu não digo que os funcionários que lá estão não façam. Eles não dão conta do recado porque o espaço é muito grande. É simples isso. Não precisa fazer matemática aqui para o entendimento. Então, eu peço a colaboração dos demais vereadores e vereadoras nesse sentido. Obrigada, senhor presidente.
Ninguém mais inscrito? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 402 aprovado. Retorna à presidência, vereadora Daniela.
Requerimento 404/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações ao Executivo sobre melhorias da iluminação na praça localizada no Jardim América, com o seguinte questionamento. Quando a Prefeitura irá substituir as diversas lâmpadas queimadas na praça do Jardim América, localizada de frente ao supermercado Salina?
Requerimento de número 404, eu coloco a matéria em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Alguém mais se inscreve para
avisar? Eu também me inscrevo, presidente.
Pois não. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio e mídias sociais. Há mais de 60 dias atrás, há mais de 2 meses, eu entrei em contato com a Secretaria de Governo e relatei o problema que acontece na Praça do Jardim América, em frente ali ao supermercado Salinas, questão da falta de iluminação, a insatisfação dos moradores. E no mesmo dia que eu relatei esse problema, a resposta que me foi dada é que a prefeitura faria a contagem das lâmpadas e ainda naquela semana o problema seria resolvido. Bom, de lá para cá, a praça se tornou um reduto de usuários de droga, alcoólatras, permanece escura e a população permanece insatisfeita. O problema não foi resolvido. E o que mais incomoda é que são problemas simples, demandas que já foram levadas ao executivo, mas infelizmente essa casa não recebe o devido respeito do poder executivo. São 12 lâmpadas queimadas ou danificadas, caso não tenha dado tempo da prefeitura efetuar a contagem. Então eu espero que a gente consiga resolver tão logo o mais rápido possível esse problema. Eu peço a aprovação dos novos colegas. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite ao público que nos ouve também, né, através da rádio, através da mídia social. É só para usar de gancho esse requerimento já da fala do vereador Murilo também. Nós fizemos um requerimento há um tempo atrás com relação à Praça Jorge Tibiriçá, que é a praça que fica ali de frente à prefeitura, né? Reclamação, inclusive, em rede social, porque realmente aquela praça está muito feia. É uma praça que você passa lá à noite completamente escura, com risco, obviamente, de pessoas mal intencionadas frequentar aquele local, e a gente sabe que o comércio é muito forte naquela região. Inclusive, a prefeitura municipal é em frente àquilo. E faz um bom tempo já que nós fizemos esse requerimento e até então ainda não veio nem a resposta desse nosso requerimento. Agora, eu até faço essa pergunta. Se a praça, que fica em frente à prefeitura, onde o portão do carro, dos carros oficiais, de secretários, prefeito, vice-prefeito entra ali, passa todos os dias em frente a essa praça, e até agora não foi feito nada. Se você passar agora, você vai ver o breu que está aquela praça. Imagina as praças que ficam em bairros adjacentes, bairros mais longínquos. Então, esse aqui foi um gancho nesse requerimento de outra praça, mas para cobrar mais uma vez uma ação mais efetiva com relação às praças. A gente nota que quando tem algum evento grande, alguma coisa que tenha visibilidade, a prefeitura corre para deixar tudo bonito, né? Infelizmente, esse ano nós não teremos mais uma vez a Feira do Bordado, então, provavelmente, os locais de lazer acabam ficando para segundo, terceiro, quarto, até quinto plano. Obrigado, presidente.
Pois não, vereador, o requerimento de número 404, coloco o mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 405/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Bitinga. Com o seguinte questionamento. Qual o fundamento em manter as referências 4 e 5, servidores de carreira da administração direta, no valor de R$ 1.075,15, abaixo do salário mínimo?
Requerimento de número 405, eu coloco mesmo em discussão. Alguém deseja se inscrever?
Sim, senhora presidente.
Pois não, com a palavra vereador Marco.
Apenas para deixar claro que em 2018 eu fiz o mesmo requerimento e a única referência que estava abaixo do salário mínimo era a referência 4. Hoje nós temos duas referências no quadro de servidor público de carreira ganhando abaixo do salário mínimo, o que é ilegal. Ou seja, as referências 4 e 5 estão abaixo do salário mínimo. Vale lembrar que os encargos e que benefícios, gratificações, como quinquênio, essa parte, não são incorporados em requisito. Por isso eu rogo os demais vereadores.
Ok, vereador. Ninguém mais se inscreve para discutir a matéria. Requerimento 405 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, portanto, ele foi aprovado.
Requerimento 406/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre melhorias do canteiro central na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, próximo ao supermercado Big Mart, com os seguintes questionamentos. Primeiro, conforme mostram as fotos abaixo, qual a previsão para melhorar o local? Segundo, as obras desse trecho foram finalizadas?
Requerimento de número 406, de autoria dos vereadores. Requerimento, ele tem o mesmo teor, eu fiz um requerimento semelhante até, eu peço depois para a discussão da matéria. Requerimento 406, eu coloco mesmo em discussão. Alguém deseja? O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 406, ele foi aprovado.
Requerimento número 407/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre os moradores de rua que estão instalados na Praça do Jardim América, bem como iluminação e limpeza do local, com os seguintes questionamentos. Primeiro, que providências o poder público pretende tomar mediante aos moradores e rua que estão instalados na Praça do Jardim América? Segundo, em relação à limpeza, iluminação, roçagem, cortes e podas de árvores do local, qual a previsão para a realização desses serviços?
Requerimento 407, o mesmo está em discussão. Alguém deseja se inscrever?
Sim, senhor presidente.
Pois não, com a palavra vereador Marco.
É mais um requerimento importante. No ano passado, nós tivemos uma invasão de andarilhos ali na praça onde se monta o parque, na área verde onde se monta o parque, na Feira do Bordado, ali próximo ao estacionamento do Salina. Posteriormente a isso, ao invés de retirar os andarilhos, a prefeitura foi lá e arrancou todas as árvores, podou todas as árvores, podou não, cortou no tronco todas as árvores. Agora, a mesma coisa, depois aconteceu lá na quadra do Maria Luísa 2, enfim, falta de comando total. Agora, novamente, está acontecendo isso na praça do Jardim América, aquela praça de baixo, próximo à igreja do Paulo de Biasi. E além de tudo isso, a praça está com luzes apagadas, a praça está com árvores altas, sem poda, entendeu? Que a prefeitura não vá fazer a irresponsabilidade novamente de cortar todas as árvores por causa disso, claro. Mas dar uma podadinha nas árvores, fazer a obrigação de casa, fazer o dever de casa, fazer aquilo que cobra dos munícipes, autuando as pessoas na cidade, mas que a prefeitura não tem feito o seu dever de casa. Então é importante essa questão, porque está cheio de andarilhos na praça do Jardim América. Tem um outro requerimento que eu, o vereador Richard, o vereador Murilo fizemos também, da praça de frente ao Salina, que eu tenho certeza que o vereador Murilo vai discutir. É isso.
Com a palavra, vereador Murilo? Pois não. Bom, vamos à votação, então, do requerimento de número 407. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 408/2021, vereador Dr. Fernando Inácio. Requer informações sobre o plano de contingência que foi enviado a esta Casa de Leis em 30 de março de 2021, através da Nota Técnica de Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, com os seguintes questionamentos. No item 6.3.1, fase de contenção, as atividades de preparação e resposta devem ser revisadas e reforçadas na rede de atenção para o adequado atendimento dos casos confirmados, como medidas de proteção adicionais, registro das informações para que a vigilância possa consolidar e descrever o perfil da doença no município, bem como alimentar o sistema ou sistemas de notificação. Quais foram as medidas de proteção adicionais executadas até o momento? Qual o perfil da doença no município? Segundo, no item 7.2, atenção à saúde, estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana, pelo novo coronavírus. Qual é o manejo clínico adotado pela rede de atenção à saúde? No item 7.3, fluxo de atendimento da estratégia de saúde da família. Quando um paciente sintomático procurar a unidade, são realizadas as seguintes ações: acolhimento, encaminhamento, monitoramento, exames. Este atendimento citado está sendo realizado nas unidades de estratégias da saúde da família. Quarto, no item 7.5, assistência farmacêutica. Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. É realizado esse monitoramento? De que forma ele ocorre?
Requerimento de número 408, o mesmo está em discussão. Além do doutor Fernando, alguém mais se inscreve? Com a palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, novamente, meus amigos vereadores e a toda a população que nos acompanha. Plano de contingenciamento, o que é? É um manual de instrução, de estratégia que você pode colocar em ação diante de qualquer tipo de coisa, uma pandemia, uma doença, qualquer coisa que seja feita. Nós estamos indo para um ano e meio com essa doença terrível em Ibitinga. Desde o mês 3, mais ou menos, eu havia pedido esse plano de contingenciamento do SAMIS e no final do mês foi apresentado. Ainda semana passada, o gestor veio até nós e comentou que ninguém havia pedido ainda. Apresentei para ele, que aliás ele até assinou a resposta, né? Então, é complicado isso. E eu li pontualmente esse plano de contingenciamento. Mais ou menos, eu não quero prolongar o desafeto, mas é um cupicola. Isso aí não pode ser feito assim, não. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais séria. Só que tem 4 itens aqui que as pessoas têm que entender o seguinte. No ponto 6.3.1, é muito grave. Porque essa fase de contenção tem que ser feita uma notificação da vigilância para saber o perfil dessa doença. Mas por que tem que ser feito isso? Para não acontecer esses decretos que fecha uma coisa, fecha outra, aí fecha outro, não fecha outro, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí o pessoal da feirinha vem aqui hoje, fecha o comércio de 30%, abre empresa, abre e fecha empresa. Você não sabe o que está, ninguém sabe dizer. Se tem feito um plano aí, que sabe o perfil da doença, onde que está localizado, você consegue ir lá na fonte e consegue bloquear. Então isso aí gerou um transtorno para a Ibitinga. Então eu queria saber uma explicação formal se existe isso, porque eu não vi. E no ponto 7.5, eu não vou comentar os outros dois, porque é mais atenção base saúde, eles têm que apresentar alguma coisa para mim, que eu fui gestor, eu tenho noção. Em relação ao monitoramento da farmácia, para não ficarmos aí. Falta remédio, não tem remédio, vai chegar, não chegou, foi comprado, não foi comprado, o gestor comprou, não comprou. Então não tem nada. Então, eu quero saber se está tendo isso aí, que me apresente uma forma, alguma coisa legal que dê um resultado. Porque o que nós estamos vendo é que não está funcionando nada. Então, eu só quero saber desses itens aqui, e se não tiver feito, dá tempo ainda. Infelizmente, coisas ruins aconteceram, mas eu acho que para não acontecer coisa pior, então vamos fazer a coisa um pouquinho mais responsável. Obrigado, presidente.
Pois não, requerimento de número 408, agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 408, aprovado.
Requerimento 409/2021, vereador doutor Fernando Inácio. Requer informações sobre o transporte dos pacientes para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual é a logística utilizada no transporte desses pacientes? Segundo, existe a possibilidade de aumentar mais um veículo para que os pacientes que terminam suas consultas ou sessões de tratamento possam retornar o mais breve possível para Ibitinga?
Requerimento 409 está em discussão. Alguém mais deseja se inscrever? Com a palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Esse requerimento aí já até veio de encontro com o Célio, fez um questionamento ao transporte do pessoal lá, dos pacientes para Jaú. Existe a casa de apoio, que são fantásticas, dá um acolhimento maravilhoso, mas quando volta, a pessoa faz uma quimio de manhã, mais a quimio, né? Não tenta rádio, né? Tem essas reações adversas do medicamento, se sente muito mal. E nada como um aconchego de casa para poder sentar, estabelecer junto do lado da família. Então, até nós estamos lendo o requerimento agora, até passei para o Reginaldo Posca, lá do transporte, que é um cara fantástico, um profissional top, que com aquela equipe de transporte, ela leva muito sério, para ver se tem uma condição de tentar melhorar, conseguir um veículo, alguma coisa a mais, que possa fazer um leve trás na parte da manhã, como estão fazendo em outras cidades. Se já existe, me desculpe, perdão, mas vamos tentar melhorar um pouquinho a mais aí, em benefício aos pacientes aí, que não é fácil pela doença já e passar por esse transtorno. Obrigado, presidente.
Requerimento de número 409, agora em discussão, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 409 foi aprovado.
Requerimento 410/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre critérios de liberação de aulas presenciais em escolas particulares e não liberação em escolas públicas. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais dados foram consultados e considerados para o retorno às aulas presenciais apenas nas escolas particulares? Segundo, o que difere uma da outra para que sejam tratados de maneira desigual na tomada de decisões? Terceiro, qual corpo técnico foi consultado para que chegasse a esta decisão? Quarto, anexar cópia da ata do Comitê Covid, onde conste a decisão votada pelos membros. Quinto, incluir também cópia da lista de presença, datada e com assinatura dos membros. E, caso tenha realizado reunião online, favor enviar print da tela dos participantes.
Requerimento 410, ele está em discussão.
Sim, presidente, vereador Richard.
Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite a todos. Esse requerimento, na verdade, a gente sobre aulas, né, sobre suspensão disso, daquilo, a gente tem debatido bastante faz um bom tempo. Nós tivemos uma reunião semana passada com alguns representantes das escolas privadas na Câmara Municipal e depois foi levado também um documento para a Prefeitura. Hoje, as aulas nas escolas privadas, elas tiveram o seu retorno com 30% da capacidade, né? Então, o que preocupa esses vereadores, vereador Richard, Murilo, vereador Marco? Nós somos a favor da educação, lógico que sim, nós debatemos, nós somos muito a favor da educação e também a favor da vida. A questão é, por que essa distinção de escola pública para escola privada? Qual que é o critério que a prefeita tem usado para fazer essa diferença, né? Se a intenção da prefeita é realmente promover, fomentar a desigualdade na comunidade escolar, ela está no caminho certo, porque não dá para entender o critério que ela tem usado para liberar uma escola, uma classe escolar, né? uma classe mesmo da comunidade escolar e a outra fica de fora. Qual que é o critério? Quem foram os responsáveis por dar esse norte para a prefeita? As escolas privadas foram encaixadas dentro do comércio, como um comércio ou como entidade escolar, entidade de ensino? Então, a preocupação desses vereadores é exatamente isso. Foi baseada em que essa a continuidade da suspensão das aulas presenciais na escola pública e baseada em que a liberação das aulas presenciais para a escola privada. Já houve isso em outros decretos, né, da liberação apenas das escolas privadas e novamente aconteceu isso. Então, se existiu alguma reunião, se existiu alguma deliberação por parte de algum comitê, que mande para a gente através de resposta oficial aqui para a Câmara Municipal. Porque não é justo fazer diferença, porque nós, vereadores, entendemos que a educação é 100%, é como um todo, independente se ela é privada, se ela é pública, a educação ela tem que ser tratada de modo igual, principalmente a pública, haja vista que a prefeitura é a instituição que deve fomentar ainda mais e investir ainda mais na escola pública, não é? Então, eu digo mais uma vez, se a prefeitura, se a prefeita quer promover a desigualdade de ensino entre escola pública e escola privada, ela está no caminho certo. Obrigado, presidente.
Pois não, vereador, o requerimento 410, ele passa para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 411/2021, vereadores Richard Porto e Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações da Prefeitura Municipal sobre a negociação com o Instituto Butantan referente à vacinação em massa em nosso município, considerando o alto índice de contaminação e morte da cidade, com o seguinte questionamento. O Poder Executivo e o SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, já procuraram o Instituto Butantan para tentar conversar com a vacinação sobre a vacinação em massa em nossa cidade, visto que a Butanvac entrará em fase de testes em breve.
Requerimento de número 411, ele está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não, com a palavra vereador Richard.
Mais uma vez, falar sobre esse assunto. Semana passada nós recebemos aqui na casa, na Câmara Municipal, o gestor da saúde, foi falado sobre esse assunto também, só que em referência a outra vacina, Já tem o estudo que foi feito em Serrana, através da Coronavac, já tem o estudo que também está sendo feito em Botucatu, através da AstraZeneca, de Oxford, e agora também a nova vacina do Butantan, que é o Butanvac, Provavelmente, o Butantan fará também, escolherá uma cidade para fazer esse tipo de estudo, para ver a efetividade da vacina, essa nova vacina, caso ela realmente seja autorizada pela Anvisa. Então, o nosso requerimento é para saber se a Prefeitura de Ibitinga já tem se prontificado, já tem saído na frente para tentar esse acesso, para que Ibitinga seja escolhida também, para que seja feito esse estudo de vacinação em massa na nossa cidade, através da Butanvac, presidente.
Pois não, vereador. Eles fizeram contato com a Pfizer, salvo engano.
Sim, a resposta parece que foi porque eles estão estudando a possibilidade,
Considerado todo o embasamento, que nossa cidade é uma instância turística, nós temos aí propriedade para buscar cada vez mais esse tipo de ação, e mais do que nunca ajudar e contribuir com muitas pessoas aqui no município, principalmente no setor varejista. Quando a gente fala de modo geral no comércio, eu acho que é de suma importância neste momento a gente alinhar aí essas parcerias para que se viabilize estudos para Ibitinga. Parabéns pela iniciativa. Requerimento de número 411, colocamos o mesmo agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E o vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 412/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a coleta e retirada de galhos e entulhos deixados nas ruas do distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Requer informações sobre a retirada de entulhos detritos e galhos deixados na rua 15 de novembro, rua Marechal Deodoro, rua Afonso Simões, Rua da Bandeira, Rua Pascoal Amêndola, Rua Independência, sem prejuízo daqueles esquecidos em outras vias do distrito.
Requerimento de número 412, eu coloco mesmo em discussão.
Pois não, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Murilo.
Ser breve, presidente. Esse fim de semana, no sábado, eu estive em Cambaratiba e, como consta do requerimento, pelo menos em 4 ou 5 ruas do distrito, a gente encontrou galhos, entulhos, detritos espalhados pela rua e, segundo informações, segundo notícia do pessoal que mora lá no distrito, já estão lá pelo menos 2 semanas. Então, só queria pedir um cuidado, um zelo maior com o pessoal de Cambaratiba por parte do Executivo. Obrigado, presidente.
Pois não. Requerimento 412, agora segue para a discussão. Sim. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 412, aprovado.
Requerimento 413/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre o término das obras de infraestrutura do canteiro central e da ponte do córrego São Joaquim, localizados na Avenida Ivanil Franceschini, próximo ao supermercado Big Mart, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por quais motivos as obras de infraestrutura que estão paralisadas no canteiro central da Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini ainda não foram realizadas, uma vez que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, norteou o mês de abril para findar os trabalhos? Segundo, qual a previsão estimada para o término?
Matéria de minha autoria, requerimento 144.414. Eu peço ao vereador Fernando que assuma a presidência, por favor.
Requerimento 413, em discussão.
413. Questão com 414. Eu peço a palavra, senhor presidente.
À vontade, vereador.
Bom, demais nobres da casa, vereadores, apresentaram, né, uma matéria semelhante, e inclusive em fevereiro deste ano, eu encaminhei à Prefeitura um documento já questionando, né, o término dessas obras, e a resposta que veio através de nota técnica emitida pela Secretaria Municipal das Obras diria ou disse que as mesmas seriam finalizadas no mês de abril. Nós estamos já em meados de junho. Passaram-se 2 meses, as obras continuam paralisadas, não terminadas. Eu acho que precisaríamos de uma previsão estimada e a conclusão disso. Vem sendo um transtorno para pedestres e até mesmo para motoristas, né, que circulam por ali, porque é uma obra que estava já amparada aí pelo convênio, pelo projeto, recursos todos destinados, tudo certinho, e não consegue encerrar a obra em definitivo. Portanto, a gente faz, eu não só reitera, mas faz um reforço aqui, juntamente com os outros vereadores que também já fizeram questionamentos. Vereadora Línia já fez questionamento, eu fiz questionamento no mês de fevereiro, o vereador Murilo, o Marco, enfim, o vereador Richard. E, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de findar esses trabalhos e por qual motivo não acontece essa finalização. Por isso, eu peço a colaboração de todos. Era isso, senhor presidente.
Alguém mais? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 413, aprovado.
Requerimento 414/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o pagamento de insalubridade aos servidores, funcionários municipais da área da saúde e também motoristas do SAMIS, profissionais que estão ligados diretamente e constantemente ao atendimento presencial de pacientes de Covid-19 e outras enfermidades, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando ocorrerá a perícia ou laudo técnico que balize o atendimento dos profissionais da saúde que irão ter direito ao acesso ao pagamento de 40% de insalubridade, uma vez que a legislação atual contempla categorias diferentes e grupos diferentes de servidores públicos, servidores funcionários, no acesso ao benefício ao patamar mencionado. Segundo, a categoria dos motoristas, os SAMIS, profissionais também ligados diretamente ao atendimento presencial de pacientes de Covid-19 e outras enfermidades, estão no grupo de estudo técnico para possível viabilização de acesso ao reconhecimento de 40% de insalubridade.
Requerimento 414, em discussão. Alguém se inscreve?
Eu me inscrevo, presidente.
Pois não, vereador, fica à vontade.
Eu fui questionada, inclusive, por um grupo de funcionários públicos, e essa solicitação vem desde o início do ano. São enfermeiros, profissionais da saúde de modo geral, que vêm aí solicitando este benefício, né, que tem o teto de 40% sobre a insalubridade. Inclusive, um grupo que foi cedido ao INSS, né, que é a Previdência, que nós temos aqui um atendimento presencial, né, um escritório, um espaço, e eles nos questionaram também porque, além de fazer atendimento não só para pessoas, pacientes de Covid, eles também fazem atendimento para todo tipo de enfermidade, porque lá se faz agendamento de perícia. E, recentemente, há poucos dias, alguns motoristas do SAMIS procuraram por esta vereadora e também fizeram esse questionamento. Eles estão no patamar de receber 20% de insalubridade, tem a questão dos 20% de insalubridade, mas ele se posicionou também no atendimento presencial, linha de frente. Quando você vai buscar um paciente de COVID positivado, COVID-19 na casa, né, muitas vezes do paciente, para deslocar ele até um atendimento, seja na Vila Maria, seja atendimento emergencial para Santa Casa, é a mesma situação. Esses motoristas também fazem todo um percurso, né, de pacientes de várias outras enfermidades, e aí eu pergunto por que eles estão fora do grupo que não recebe os 40%. Então, eu perguntei da perícia, porque desde os questionamentos de outros nobres vereadores aqui da casa, se fala que precisa de um laudo técnico que realmente balize, né, a condição de pagar 20% ou 40% de insalubridade, porque é descabível alguns receberem 40% e outros não, se a gente tem uma linha de frente funilada para o mesmo atendimento. Então, nesse sentido, é que eu reforcei a solicitação, que já foi questionada, inclusive, por outros vereadores, além desta vereadora feita para aqueles funcionários cedidos à Previdência, e, ao mesmo tempo, agora reforçando com um grupo de motoristas também do SAMIS, por isso eu peço o apoio de todos. Era isso, senhor presidente.
Alguém mais? Requerimento 414 em votação. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline? Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Requerimento 414 aprovado. Retorna à presidência, vereadora Daniela.
Requerimento número 416/2021, vereadores Ricardo Prado, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, vereadora Janaína Bastos e José Nilson Viana. Requer informações sobre as empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura Municipal de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, envia relação com o nome de todas as empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura Municipal. Segundo, enviar cópias de contrato dos anos 2017, 2020 e de 2021. Terceiro, enviar relação dos nomes dos funcionários, os cargos que ocupam e data de admissão. Quarto, enviar endereço atualizado das empresas terceirizadas.
Requerimento de número 416, eu coloco mesmo em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, alguém mais se inscreve? Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e também pela rádio. Protocolamos esse requerimento para que nós, vereadores, e também toda a população, tenha conhecimento, né, que sabemos que temos em nossa cidade várias empresas terceirizadas que estão trabalhando aqui, prestando serviço à nossa Prefeitura Municipal. E é importante obtermos esses dados para vermos também o respaldo para os funcionários que estão trabalhando para essas empresas, na questão de registro, na questão de EPIs, né, se estão sendo bem assistidos, né, também por essas empresas terceirizadas. Então, gostaríamos de ver, né, a resposta desse requerimento e gostaria da aprovação também dos nobres vereadores e vereadoras a respeito desse assunto.
Pois não. Requerimento 416 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 417/2021. Vereadores Ricardo Prado, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer informações ao Executivo Municipal sobre os problemas que vêm assolando a Praça do Jardim América, localizada entre as ruas Itálico, Sebastião Moreale, José Antônio Marrone e José Augusto Massola, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento que na Praça do Jardim América andarilhos estão usando a mesma como residência, fazendo barulho até tarde da noite, tirando o sossego e a privacidade dos moradores vizinhos? Segundo, há possibilidade do setor competente da Prefeitura Municipal providenciar a limpeza, poda das árvores e conserto da iluminação dessa praça, a fim de trazer mais visibilidade e segurança às famílias vizinhas? Terceiro, poderia algum setor da Prefeitura Municipal ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tomar alguma medida para amenizar tal situação e amparar esses andarilhos?
Requerimento 417, o mesmo, eu coloco na discussão.
Senhora Presidente.
Tem mais algum vereador, vereadora? Com a palavra, vereador Ricardo.
Esse requerimento vem de encontro também ao requerimento 407, no qual foi protocolado pelos vereadores Murilo, Marco, né, Richard. E protocolamos esse requerimento também a respeito que alguns moradores do local, amigos que ali moram, nos ligaram, nos procuraram, fui lá pessoalmente ontem, e é visto pelas fotos, né, que nós temos juntamente com o requerimento, que ali eles ficam frequentemente todos os dias. Vemos, né, que temos um fogão, né, feito por eles ali ao pé das árvores, várias cobertas, né, espalhadas ali também pelas árvores, pelo local, e aglomeração, né, dessas pessoas que ficam ali todas as noites, e depois acabam se embriagando e vão até tarde da noite cantando, fazendo barulho, algazarra, ali incomodando muito, né, a população que ali mora ao entorno dessa praça. E pedimos, né, também que a Prefeitura Municipal, através do Desenvolvimento Social, tome alguma atitude quanto a essa questão também, porque, pelo que eu vi, algumas das pessoas que ali estão são moradores de Ibitinga e têm familiares aqui em Ibitinga. Então, era bom que fizesse, né, um cadastro, né, um rastreamento dessas famílias. E por que não encaminhar e internar essas pessoas numa clínica de tratamento, né, que com certeza seria muito viável e ajudar muito também esses nossos irmãos que lá estão.
Ok, vereador, o requerimento 417, agora ele vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 417 foi aprovado.
Requerimento 418/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer informações sobre a possibilidade de mudança de local das caixas coletoras de lixo existentes na rua Victoria Tagliari, na Vila Maria, com o seguinte questionamento. Seria possível a Prefeitura Municipal realizar, em conformidade com o setor competente, a mudança de local de instalação das caixas de coleta de lixo já existentes na rua Victoria Tagliari, de frente aos numerais 637, 647 e 657 na Vila Maria?
Requerimento 418, coloco mesmo em discussão.
Senhora Presidente.
Alguém mais? Se inscreve com a palavra, vereador Ricardo.
Como vemos nas fotos em anexo, né, ao requerimento, essas caixas de coleta de lixo ficavam em outro lugar, né, ali na Vila Maria, e depois não sei por que, qual questão, a empresa mudou essas caixas e colocou em defronte, né, essas casas nos numerais no qual foi mencionado no requerimento. E à noite ou durante o dia, né, as pessoas que catam reciclagem, geralmente eles reviram essas caixas atrás, né, de mercadorias que possam, né, vender, né, os recicláveis, e assim esparramando todo o lixo pela rua, e principalmente quando, né, temos à tarde ou durante o dia que venta um pouco mais, acaba esparramando esse lixo por toda a extensão da rua, onde os moradores, né, nos ligaram, né, fui também pessoalmente até o local, e realmente vimos que é um problema grave que precisa ser resolvido o mais rápido possível.
Requerimento 418, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Ok, vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 418 aprovado.
Requerimento 419/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer informação ao Executivo Municipal sobre o cemitério municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal possui algum planejamento de aquisição de área para a criação de um novo cemitério municipal? Segundo, em caso afirmativo, qual seria o local? Terceiro, em caso negativo, quais medidas estão sendo tomadas?
Requerimento 419, o mesmo está em discussão.
Rapidamente, senhora presidente.
Alguém mais? Com a palavra, vereador Ricardo.
Esse requerimento também vem de encontro ao requerimento 402, né, na qual a senhora protocolou também, a respeito do espaço no qual está já faltando no nosso cemitério municipal. Estive presente lá pessoalmente na quinta-feira passada, segunda-feira agora voltei lá novamente para ver algumas questões, e realmente o cemitério está com a sua capacidade quase que total. Conversando ali com o rapaz que toma conta do escritório, hoje temos mais ou menos aproximadamente umas 28 mil pessoas sepultadas no nosso cemitério municipal, pelo que ele me falou, meio que por cima, de 28 a 29 mil pessoas sepultadas no nosso cemitério municipal. Então, pedimos, né, que a Prefeitura Municipal, não sei se já foi tomada alguma medida quanto a isso, né, mas que repense nessa questão, porque é algo de muita necessidade para a nossa cidade de Ibitinga.
Ok, requerimento 419, o mesmo está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 419 foi aprovado.
Requerimento 420/2021. Vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer informações sobre melhorias a serem feitas na cozinha e banheiros da entrada do cemitério municipal. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento da Prefeitura Municipal e do setor responsável pelo cemitério municipal que a cozinha e os banheiros localizados na entrada do referido se encontram em situação precária, sendo que foi prometido que estas melhorias seriam realizadas no final de 2020? Segundo, é de conhecimento também da Prefeitura que a geladeira do velório municipal está parada sem funcionar há mais de um mês? Terceiro, junto com estas melhorias, poderia-se realizar também a pintura e reforma da entrada principal do cemitério municipal? Quarto, qual o prazo para que estas melhorias sejam realizadas?
Requerimento 420, eu coloco mesmo em discussão.
Senhora presidente.
Alguém mais? Se inscreve. Vereador Ricardo.
Como novamente vemos as fotos que está em anexo ao requerimento, na entrada, né, do cemitério municipal já vemos que está bem deteriorada o teto, né, as tintas se soltando, o desgaste pelo tempo, infiltração. Como também temos aqui as fotos de onde, entre aspas, né, é a cozinha aonde os funcionários tomam seu café e comem a bolacha. Mas vemos que nessa cozinha, além da garrafa de café, além da geladeira, temos também materiais que são usados, né, para que os funcionários do cemitério possam trabalhar no seu dia a dia. Vemos também que o escritório ali onde fica todo, né, o controle, né, das pessoas que estão sepultadas no nosso cemitério municipal, também estão todos amarrotados, um em cima do outro, todos não, faltando espaço para que se organize melhor os documentos que ali estão, que são de suma importância. Então, pedimos, né, que a Prefeitura Municipal, como também o setor responsável, tome providências nessa questão, como também a reforma dos banheiros, né, de entrada do cemitério municipal, como também a geladeira, que fica dentro, né, do velório municipal, que está queimada também já faz quase que um mês e precisa, né, realmente que alguma providência seja tomada. Ou seja, na entrada do nosso cemitério municipal, infelizmente, as pessoas já se deparam com algumas situações visualmente muito desagradáveis, tanto na cozinha, né, na entrada dos banheiros. Então, é importante, né, que o executivo, né, as pessoas responsáveis tenham um olhar um pouco diferente quanto também ao nosso cemitério municipal.
Convidar os responsáveis para a gente fazer um tour aí em outros cemitérios.
Sim, sim. Eu particularmente fiquei abismado, né, conversando com os funcionários, andando pelo cemitério e vendo essas situações, senhora presidente, vereadores, vereadoras, principalmente na cozinha, que é o local onde o pessoal ali se alimenta, toma seu café da manhã, come a sua bolacha, e se depararmos com esse tipo de situação. Agora, pergunta a todos, que estímulo que o funcionário tem a trabalhar estando num ambiente como este? Né? Então, é algo que nós temos que, assim, repensar algumas questões e analisar, não ficar empurrando com a barriga, né, deixando para lá e pra, deixando, uma hora a gente faz. A gente acha, tem muitas coisas que não podem ser vistos desta forma.
Requerimento 420, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 421/2021, vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado, requer informação a respeito da valeta localizada na Avenida Carolina Direito da Láqua, de fronte ao número 1610, com os seguintes questionamentos. Existe algum projeto na pasta competente para corrigir a valeta existente na Avenida Carolina Direito da Láqua, de fronte ao número 1610? É possível informar data para a manutenção da referida valeta?
Requerimento 421 mesmo está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Alguém mais? Vereador Célio.
Boa noite, vereadores. Boa noite a quem nos acompanha. Só para contextualizar aqui, tivemos aí alguns dias a mudança de mão da rua Felício Raci. Para quem vem do centro, agora ela somente desce, não sobe mais. Então, o que está acontecendo? Eu recebi a chamada de alguns moradores. Para quem vem da Vila Isolina, até abrir um mapa aqui para poder visualizar melhor. Para quem vem da Vila Isolina, na José Martinelli Corrêa, não consegue mais subir a Felício Raci. Então, ele tem que entrar ali à sua esquerda. Mas o que acontece? Sabemos que ali no Jardim Terra Branca, temos uma rua sem saída, que é a rua Odilon Pagnigelli, da qual, para quem conhece bem aí, tem aquelas escadinhas. E foi muito bem construída ali uma canaleta, e essa canaleta está bem profunda. Então, o que acontece? Os carros, porque essa via, como mudou de mão, virou a mão única, para quem pretende subir ali a região sul da cidade, como Terra Branca, Santa Teresa e os bairros que ficam mais acima, né? Então ficou a única via. O que acontece? O movimento aumentou demais. E os carros, até por desconhecerem ali essa profunda canaleta, estão batendo o seu kart. Para quem é dono de carro, sabe qual que é o sofrimento que a gente tem quando bate o kart do carro. Então o que a gente pede ali? Uma providência para que seja viabilizado ali, uma manutenção. Porque ela se tornou a Carolina da Láqua, se tornou ali a única via, então, para quem sobe esses bairros. Então, pedir ao Poder Público, peço a colaboração aqui dos amigos vereadores também, para que tais medidas aí sejam tomadas, então, aprovadas.
Muito bem. Requerimento 421 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 421 aprovado. Nós temos uma sequência agora de discussão e votação das moções.
Isso. É, moção 367/2021, vereadora Janaína Bastos, Célio Oristão e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao casal Gerson Floriano e Regiane Aparecida Floriano, pelo gesto de solidariedade e amor ao próximo, distribuindo o café da manhã para as pessoas em situação de rua.
Moção de número 367, moção de aplauso. Eu coloco a mesma em discussão.
Senhora presidente.
Alguém mais? Com a palavra, vereadora Janaína.
Obrigada. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, a minha alegria de poder contar com pessoas tão humildes, mas que desempenham um trabalho tão bonito, né, levando o café de manhã. Tanto tem se falado nessa sessão hoje de moradores de rua, né? É uma das questões que me abordaram também essa semana, é que se a gente continuar fazendo assim, uma pessoa criticou muito o trabalho de quem ajuda essas pessoas, a gente entende tudo, é uma situação complexa, mas que precisa sim de ajuda. A gente, como um ser humano, a gente tem o dever de ajudar o próximo, como cristãos, temos esse dever de ajudar o próximo. E um casal tão humilde, que depende de tanta ajuda, me surpreendeu com um trabalho lindo, maravilhoso, acorda de manhãzinha, que podia ficar na sua cama, quentinha, mas eles vão lá dar o café da manhã para os moradores de rua. Então, ao casal Gerson Floriano e a Regiane Aparecida Floriano, minha gratidão. Eu tenho muito orgulho de ter vocês como amigos e pessoas de bem e que trabalham em prol do próximo. Meu muito obrigado a esse casal que tem ajudado tantas as pessoas. Obrigada, presidente.
Pois não. Moção de número 367, agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção foi aprovada.
Moção 368/2021, vereadores Ricardo Prado, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio e José Nilson Viana. Moção de aplauso ao deputado estadual Carlos Gianazzi, pela iniciativa de propor o projeto de decreto legislativo número 22/2020, que susta os efeitos do decreto 65.021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atual do regime próprio de previdência do Estado e das providências correlatas.
Moção de aplauso de número 368, a mesma está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, eu coloco a mesma em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Todas as matérias estão lidas e serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora à tribuna livre dos senhores vereadores. Eu coloco a abertura para inscrição.
Me inscreva, presidente.
Vereador Murilo. Alguém mais? Vereadores online, Aline, Marco, Richard, senhor José Nilson.
Obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, senhor presidente.
Por ordem de inscrição, com a palavra, vereador Murilo, versando sobre tribuna livre.
Mais uma vez, boa noite, presidente, nobres vereadores. Agora há pouco eu falei sobre a falta de atenção do Executivo com algumas demandas dessa casa. Um exemplo claro disso é a questão da atualização do mapa da cidade, que embora tenha sido alvo de vários requerimentos aqui nessa casa, até agora não foi resolvida. E essa inércia do Poder Executivo acaba prejudicando centenas de pessoas que até o momento, até agora, estão impossibilitadas de fazer uso, de se beneficiar do serviço de entrega a domicílio, por exemplo, vem prejudicada a possibilidade de comprar e vender na internet. E isso, essa demora acaba interferindo também no trabalho dessas pessoas, que muitas delas ainda vendem pela internet e encontram nessa demora para atualização do mapa mais uma dificuldade. Inexplicavelmente, até agora, nenhuma providência foi tomada. E é uma demanda importante, pessoas sendo prejudicadas, pessoas sendo lesadas, e o poder público clamorosamente se omite. E como não há uma resposta do poder público, e sendo essa uma questão de direito coletivo, não resta outra alternativa a não ser encaminhar essa questão para o Ministério Público e pedir a abertura de um inquérito civil, para que, quem sabe assim, o Executivo, enfim, dê o devido valor, a devida atenção à questão. Agora, é triste ter que chegar nesse ponto. É inacreditável que uma demanda básica não receba o mínimo de respeito do Executivo. E eu queria dizer para a Prefeitura, para o Executivo, que esse não é requerimento meu, esse requerimento foi aprovado e endossado por todos os vereadores dessa casa. E o que vocês fazem com essa casa é um desrespeito. E o que vocês fazem com essas pessoas é um desrespeito. É esse o governo humanitário que vocês prometeram? Então, eu queria saber até quando o Executivo vai levar essa questão, até onde o Executivo pretende levar essa questão e quando a gente vai ver essa situação resolvida. Infelizmente, é lamentável que a gente tenha que chegar a esse ponto. É isso. Obrigado, presidente.
Dá uma parte, vereador Murilo.
Claro, com certeza.
Só para ser, vou ser muito breve também, só para aproveitar o seu gancho. O ano passado, né, eu, vereador Marco, vereador Aline, participamos da legislatura passada, da administração. Inclusive foi votado a toque de caixa praticamente muitos projetos de denominações de rua, porque a prefeitura queria agilizar esse processo, né, de colocação de mapa, identificação nas ruas, etc. e tal. E se percebe que nada disso acontece, né? Eu também fui procurado essa semana, inclusive, mais uma vez, por esses mesmos problemas. Olha quanto tempo. Bairros que estão aí habitados há tanto tempo não tem nome de rua com identificação através de placas, não consta na lista dos Correios, não consta no mapa oficial de Bitinga. Gente, isso é um desrespeito com a Câmara, principalmente com os moradores desses bairros, né? Agora, mexer num bairro, num trânsito que está quieto, que está funcionando bem, como foi mexido ali no Centenário, gastar dinheiro com placas, gastar dinheiro com faixas, indicando troca de mão de rua, isso a prefeitura foi rápida para fazer. Mas mexer no que precisa, não se mexe. Agora, mexer no que está quieto, que não tem problema algum, e muito pelo contrário, piorou, porque eu passo ali com frequência todos os dias, ficou horrível para quem mora na região onde foi mexido ali no Centenário, ficou péssimo. Para quem tenta adentrar o bairro, então, nem se fala. Para mexer ali foi facinho, gastou dinheiro com placa, com faixa, etc. e tal. Agora, resolver o problema de tempos que precisa ser resolvido, de trânsito de Bitinga, nada é feito. Era só essa a minha colocação. Vereador, obrigado pelo espaço.
Ok, então. Apenas para fechar, né, fazendo um paralelo à fala do vereador Richard e do vereador Murilo, solicitando aí sobre a questão do mapa, e finalmente sobre a questão da sinalização, a gente tem que também trazer a participação do CONSEG, viu, nessas mudanças, porque isso daí foi na verdade, afirmado e confirmado de mudanças de sinalização de trânsito pelas leis, né, que regem, desde o ano passado, né, com o CONSEG junto também. Então, eu acredito que a diretoria atual do CONSEG é a mesma, né, porque nós não tivemos aí uma eleição neste ano, tivemos apenas uma chapa única, não tivemos, inclusive, amplo conhecimento sobre a eleição. ela também responde por essas responsabilidades de decisões, né, amparadas aí com o CONSEG, juntamente com a Secretaria de Trânsito do município. Inscrito para versar sobre a tribuna, né, temos na sequência, por ordem, vereador Ricardo, com a palavra, vereador.
Boa noite novamente a todos os vereadores, vereadoras, aos funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Protocolamos eu, né, e também o vereador Célio, protocolamos nessa casa o projeto de lei, né, de número 120/2001, que institui a semana de combate e prevenção à pedofilia no município de nossa cidade, Ibitinga. É um assunto também importante que temos que abordar e não podemos esquecer de forma alguma. Já foi um assunto muito falado em outros anos e principalmente agora, nesse tempo, desde o ano passado, onde muitas crianças, muitos adolescentes não estão saindo de suas casas por não ter aula devido à pandemia, infelizmente muitos estão sendo abusados também por parentes, familiares próximos. Quanto também aqueles que têm o contato com a internet, com as mídias sociais, infelizmente tem esses malfeitores, né, esses canalhas que infelizmente ficam do outro lado da tela do computador, assediando, né, e convencendo essas crianças e adolescentes a tomarem atitudes que muitas vezes não são pensadas por elas. E sabemos, né, quem tem filhos sabe a importância de trabalharmos firmes em cima desse projeto de lei, e vamos trabalhar. E vamos trabalhar, sim. Estamos montando um comitê aqui na nossa cidade que vai trabalhar nessa questão de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos. Estamos tendo essa parceria também, né, com a doutora Renata Martins, que é advogada. Também temos o professor Ismael, também, que está nessa luta conosco. E vamos trabalhar firme em todo tipo de violência, contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, moradores de ruas. Mas nesse projeto no qual nós estamos falando agora, na questão da pedofilia, é algo também que nós vamos ficar muito atentos quanto a isso, e pedir a conscientização, né, de pais, de mães, professores, né, professoras, familiares próximos que perceberem algo diferente com a criança, que fiquem atentas e denunciem qualquer tipo de violência. Denunciem, não tenham medo. Infelizmente, muitas vezes, o medo, a insegurança, faz com que crianças, né, adolescentes, mulheres, idosos, moradores de rua, sofrem calados e não falam nada para ninguém. Então, nós vamos trabalhar firmemente no combate a todo tipo de violência aqui na nossa cidade de Ibitinga, firmemente. E conto aí com o apoio também dos nobres vereadores, vereadoras, para juntos trabalharmos firmes e punir quem quer que seja que pratique esse tipo de injustiça àqueles que muitas vezes não têm voz e nem vez também. Obrigado, presidente.
Obrigada. Eu fiz a inscrição apenas para versar sobre a presença de um grupo de artesãos e artesãs que estiveram aqui antes do início dos trabalhos legislativos desta noite. Estava junto também a Ivete, né? A dona Ivete Chagas Branco, que inclusive assinou um ofício, que também é um abaixo assinado de feirantes, e eu gostaria apenas de relatar aqui o que foi trazido até nós a pedido deste grupo de artesãos e artesãs que trabalham aos sábados na feirinha do artesanato, são associados da associação que é responsável aí por esse grupo de comerciantes, diria, né? São feirantes. Aos cuidados da presidente da Câmara, de vereadores, vimos através do abaixo-assinado de feirantes pedir encarecidamente o retorno da feirinha de artesanato no próximo sábado, dia 19 de junho de 2021, diante do atendimento aos protocolos sanitários e à prevenção da Covid-19. A necessidade da volta aos trabalhos na feirinha é de extrema necessidade para a maioria dos trabalhadores que ali subtraem seu sustento. Na certeza do apoio de todos os vereadores, antecipamos cordiais agradecimentos Assina Ivete Chagas Branco, sócia fundadora e feirante da Associação da Feirinha desde o ano de 2003. Temos aqui muitas pessoas que assinaram, né, este abaixo-assinado. Inclusive, eu peço a digitalização do documento e depois o encaminho aos demais vereadores. Eu solicito à diretora legislativa que eu faça, por favor. E, ao mesmo tempo, dando ciência a todos vocês desta casa, eu acho que é importante ressaltarmos que o pedido foi feito. Estivemos ali com a presença também da vereadora Janaína. Vereador Célio chegou em seguida, vereador Ricardo, vereador Murilo e, finalmente, vereador Fernando, né, que acolheram aí essas pessoas, que também, como os demais grupos que já procuraram por esta casa, anseiam aí pela necessidade de retorno às suas atividades, de acordo com não só o estrangulamento que nós estamos vivendo no setor econômico, mas também em categorias que já estão colapsadas desde o ano passado. Considerem que a feirinha foi a primeira praticamente a fechar, né? Quando a gente fala de isolamento, né, se recordam perfeitamente em meados de abril do ano passado. E, como disse hoje uma artesã, a última a retornar. Evidentemente que eu sempre prezo de que os decretos têm sido tomados nas suas decisões e publicados e depois nos colocado à disposição desta casa e da população, com embasamentos em números, né, através da rede de saúde. Pelo menos é desta forma que a gente espera que assim o seja. Tanto que há muitos questionamentos aqui no setor da saúde com esta informação, esse pedido de informação. Eu realmente me solidarizo com este grupo de pessoas no sentido de institucionalizar, através desta casa, o encaminhamento deste abaixo-assinado para o Poder Executivo, né, para apreciação da senhora prefeita, juntamente com o Comitê de Contingenciamento e Enfrentamento à Covid, e, sobretudo, por uma análise. Porque se nós temos o decreto que está estendido até o dia 26 deste mês, subentende que nós não teremos o retorno neste sábado da feira, da feirinha do artesanato. Entretanto, segundo as informações de alguns feirantes que estavam ali hoje, a gente tem na cidade a vinda, no final de semana, como foi um exemplo do último sábado, de carros particulares. Nós não estamos tendo impedimento da vinda de carros particulares. Há uma proibição pelo decreto de coletivos, né, os ônibus aí, que subentende que, trazendo turistas, aglomerem, e realmente a gente pode estar traduzindo nisso de pessoas que venham para a cidade, podem trazer o vírus, como o vírus está, particularmente, eu penso, em todos os lugares. A questão é o modo operacional e o protocolo que você adota para atendimento. Por isso que eu falo que avançar na economia, a retomada das atividades, ela só será possível em definitivo com a vacinação e com os protocolos que eles devem ser seguidos, porque até a vereadora Janaína fez aí uma menção muito importante, a pandemia não vai cessar somente com a vacinação. Nós teremos esse vírus presente agora de forma permanente, ainda com variantes e mais variantes que aparecem aí, e é o que muito preocupa, inclusive, os cientistas, a área médica, né? Porque se a gente não consegue vacinar na velocidade necessária, com as variantes e as chegadas, as ondas vão e voltam, né? Essas vindas de ondas novas em decorrência dessas variantes. Então, por isso, quando a gente observa um grupo de pessoas que pedem essa solidariedade do Poder Legislativo frente a uma força política junto ao Executivo, mais uma vez reforçamos que nosso papel de acolhimento e institucionalizando este momento, né, este pedido, está sendo feito. E aí a análise será determinada pelo Poder Executivo para que a gente possa depois encaminhar a estas pessoas. É lamentável, né, que nós estamos vivendo este momento, né? O Poder Legislativo tem acolhido aí várias demandas de várias categorias, de classes, e compete a nós esse amparo junto ao povo, porque nós somos representantes da população de Bitinga, os 10 vereadores, então é responsabilidade de todos nós estarmos juntos nesta causa e agora acolhendo a este grupo de feirantes. Mas considere que, se houver um amparo e embasamento do decreto frente à questão sanitária, que dê esse embasamento e converse com esse grupo, então, para explicar. Porque senão fica a responsabilidade sobre o Poder Legislativo de não amparar e não mudar esse decreto, né, se acontecer ou não. Então, a gente sempre fala sobre as competências dos poderes E enquanto vereadores e vereadoras aqui, certamente estamos aí deliberando, né, e nos responsabilizando por muitas ações que é de nossa alçada. E a gente passa isso, né, essa importância de reflexão para a senhora prefeita nesse sentido. Então, eu vou passar para tomar aí conhecimento de todos o documento na íntegra e amanhã, pela manhã, a diretora legislativa institucionaliza, encaminha a senhora prefeita e a gente pede uma audiência, uma reunião, nem que for via online, para a gente poder discutir o assunto, convido os pares nesse sentido, tá bom? Apenas para registro, embora já tenha o tempo aí que já foi esgotado, apenas para registro, né, isso não protocoliza com uma tribuna livre, tivemos uma matéria que foi encaminhada do expediente da segunda sessão legislativa do Parlamento Jovem, que pediu análise, né, foi encaminhada para esta presidência, através da vereadora Mirim, né, de autoria da vereadora Maria Eduarda Rasa Feitosa, no qual ela faz uma indicação ao Poder Legislativo para a criação de um projeto de lei, determinando que o atendimento ao público, às sessões e demais atividades realizadas pela Câmara Municipal possuam tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, que são Libras. A presidente Mirim encaminhou à presidente desta casa este pedido. É evidentemente que nós demos total atenção, até porque precisamos valorizar o Parlamento Jovem, que visa justamente não só o conceito do que é a política na essência para estes jovens, né, que agora ingressam na vida adulta, mas que eles realmente convivam, compartilhem, né, de todo o trabalho que a gente desenvolve aqui e se apaixonem por isso, porque esse é o propósito. É criarmos identidades políticas, né, desde jovens, né, a partir dos jovens, dos adolescentes, para que realmente viva intensamente a essência e a política verdadeira. Não a politicagem, como muitos fazem o dia todo, o dia inteiro, né, só vive fazendo politicagem. A gente fala da política na essência, que é importantíssima, porque em todos os setores da nossa sociedade se vive da política. E aí, por isso, nós acatamos, encaminhei para o Departamento Jurídico essa solicitação da vereadora Mirim, para que faça uma análise técnica e jurídica, evidentemente, de um parecer favorável ou não, quanto a acatar este pedido, tá bom? A gente traz aqui ao conhecimento de todos. Achei muito interessante a preocupação da vereadora Mirim, né, de amparar aí vários públicos, dentre eles os públicos que, neste caso, necessitam, né, desta língua brasileira de sinais, que é a Libra, né, justamente para este público acompanhar os trabalhos do Legislativo. Era isso. Dando encerramento à tribuna livre, terminado o expediente, nós passamos para os 15 minutos de intervalo. Vai haver alguma solicitação para suspensão, vereador?
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Podemos, se tiver, né, a casa concordar com isso, a gente coloca em votação, portanto, a dispensa do intervalo de 15 minutos para a gente dar sequência aos trabalhos e ir direto para a ordem do dia. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, temos a dispensa do intervalo, a gente traz na sequência a ordem do dia e também eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria em pauta para começarmos aí a discussão e votação dos projetos.
Requerimento, requer urgência especial do PLO, número 119/2021, requerimento número 423/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias que encontram em saldos insuficientes e da outras providências. Vereadora Aline Sartori.
Bem, nós temos um requerimento de urgência especial, referente a este projeto de lei de número 119. Hoje pela manhã, eu peço até para o vereador Ricardo, né, nós tivemos uma breve explicação, vereador Ricardo, sobre este projeto, que eu acho que é importante, né? É de competência de nós, vereadores, acompanharmos os projetos que vão ser deliberados na casa durante as sessões, né? Pelo menos antecipadamente observar a natureza, né? Realmente a essência da matéria e qual é a sua proposta, né? Porque uma vez emergencial, né, para uma análise, nós ficamos aqui na responsabilidade de observar, né, em tese, né, qual a legalidade, a favorabilidade do projeto. E em reunião hoje, nós tivemos o convite externado pela senhora prefeita, foi explicado pelo Rafael, que é o responsável pela área de projetos, que este projeto é ligado ao serviço SAMIS, que é de saúde do nosso município. Nós temos várias fichas aqui, né? Houve mudança, né? Por isso que nós temos esse projeto de lei sendo colocado aí para abertura de créditos adicionais suplementares. Eu não vou me estender muito, porque são várias fichas que são distribuídas aqui em vários valores. E aí veio todo o PDF, né, as 95 páginas, né, que nós até perguntamos, né, mas aí não conseguiram retirar. Mas temos 95 páginas em PDF aqui de todo o crédito. E agora eu coloco o requerimento de urgência especial a este projeto em discussão. Requerimento de urgência especial ao PLO 119 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento para deliberação de urgência especial deste projeto, ele foi aprovado. Eu designo como relatora a vereadora Aline.
Requerimento 424/2021. Requerimento requer urgência especial do PLC número 03/2021. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de tributos municipais visando a participação do município na Estância Turística de Bitinga no programa Casa Verde e Amarela, instituído pela Lei Federal número 14.118, de 12 de janeiro de 2021, e da outras providências.
Outro requerimento de urgência especial, desta vez para apreciação da concessão de isenção de tributos. Uma explicação breve, nós tínhamos um projeto de lei anterior, né, os demais vereadores reeleitos aí na casa devem se lembrar disso, que era referente à isenção de TBI, isenção de tributos como o IPTU, por exemplo, de pessoas que adquiriram aí o seu imóvel através daquele programa, antigo programa Minha Casa Minha Vida, e agora torna-se aí um novo título, né, um novo nome, denominação de Casa Verde e Amarela. E para isso é preciso reformular, né, todo o processo, então o requerimento se faz com base na autorização do Poder Executivo de justamente permear essas isenções agora através do programa Casa Verde e Amarela. A gente acaba subsidiando a necessidade e um amparo, que eu não vejo razão que não seja diferente, das pessoas que estão adquirindo as 172 casas, né, daquele sorteio que houve, CDHU, do Ibitingaê. E com isso, elas acabam sendo amparadas por isenção, né, destes tributos para este programa. E demais detalhes, né, nós temos aí na essência do projeto de lei complementar. Requerimento de urgência especial está em discussão, né, para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial foi aprovado. Eu designo como relator o vereador Ricardo. Ah, o doutor Fernando.
Requerimento 425/2021, requerimento de urgência especial do PLO número 121/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências.
Temos mais um requerimento de urgência especial, agora para este projeto de lei de número 121. Este aqui é ligado à educação, né, que foi apresentado hoje para nós, né? Nós tivemos presentes os vereadores Dr. Fernando Inácio, o vereador Ricardo e vereadora Daniela. Estivemos em reunião hoje com o Rafael. Ele estava explicando sobre a questão dos projetos. Vamos colocar em votação o requerimento de urgência especial para apreciação do PLO de número 121. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Lili.
Favorável.
Ok, obrigada. O requerimento de urgência especial, ele foi aprovado. Este sim que eu designo, vereador Ricardo. A gente faz a escolha dos relatores aqui, depois faz a troca.
Parecer do relator especial. PLO 119/2021, relator especial nomeado para analisar a propositura 119/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
Bem. Estamos com o parecer do relator especial, deu favorabilidade à sua tramitação. Temos uma emenda modificativa. Num primeiro momento, então, nós vamos discutir a emenda modificativa. Ela faz uma modificação aqui nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º deste projeto de número 119, que passam a ser artigos 3º, 4º, 5º e 6º, respectivamente. Em 2º, fica alterada a redação do artigo 3º e traz a descrição deste artigo 3º aí da forma que ela foi alterada. Apenas para correção de erros redacionais contidos no referido projeto, nada mais, tá bom? Discutindo a emenda, né, a emenda modificativa de número 1 deste projeto de lei está em discussão. Não havendo vereadores para discuti-la, nós vamos colocar a emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa ela foi aprovada. Com a emenda, a gente passa a discutir o projeto com emenda. Alguém se inscreve para a discussão? Não havendo vereadores para discuti-las, vamos votar o projeto com emenda. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado com emenda. Ele vai agora para a redação final, né? Encaminhado à redação final.
É, o parecer do relator especial, a PLC número 03/2021, relator especial nomeado para analisar a propositura, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de tributos municipais visando a participação do município da Estância Turística de Bitinga no programa Casa Verde e Amarela, instituído pela Lei Federal número 14.118, de 12 de janeiro de 2021, e da outras providências.
Bem, o parecer do relator especial, doutor Fernando Inácio, frente a este projeto de lei complementar, teve favorabilidade à sua tramitação regular. Ele foi apresentado uma emenda modificativa de número 1, também com o propósito de corrigir erros redacionais contidos no referido projeto. É uma emenda apenas modificativa, alterando redação de incisos 1 e 3º, artigo 2º, e colocando, portanto, no artigo 2º a descrição correta, né, na redação. Apenas isso. Essa emenda modificativa, portanto, ela vai estar em discussão. Não havendo discussão, vamos votar a emenda. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa ela foi aprovada. Agora a gente passa a discutir o projeto com a emenda, lembrando que é o projeto de lei complementar, que concede aquelas isenções de tributos municipais lá com o programa Casa Verde e Amarela. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, projeto com emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade. Vai para a redação final.
É, o parecer do relator especial, a PLO número 121/2021, relator especial nomeado para analisar a propositura, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências.
O parecer do relator, vereador Ricardo Prado, frente a este projeto para apreciação nesta noite, foi favorável à sua tramitação. As alterações que nós tivemos, uma emenda modificativa, apenas uma emenda, que houve alteração na correção de erros redacionais. Se refere à alteração da redação do artigo 3º, e aí coloca a descrição correta. Segundo, fica alterada a redação do inciso 6º do artigo 4º, com a seguinte descrição, e aí de forma correta se é colocado. Também a alteração da redação do inciso 6º do artigo 5º, e apenas com propósito, novamente, aí, de correção de erros redacionais. Diante de uma emenda modificativa, o projeto precisa ter a discussão da emenda e a votação da mesma. A emenda está em discussão. Não havendo discussão, emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda, ela foi aprovada. O projeto com emenda, ele passa a ter discussão. Esse projeto, ele abre aquele crédito suplementar, né, que vai ser direcionada à manutenção de secretarias, creches, né, aquele equipamento permanente, né, voltado para a educação. O projeto está em discussão com a emenda. Em votação, projeto com emenda, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto, portanto, foi aprovado e segue para a redação final.
Apresentação, redação final, APLO 119/2021, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, excelentíssima presidente, atendendo solicitação feita em sessão legislativa ordinária por vossa excelência para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elaborar e apresentar a redação final do projeto PLO número 119/2021, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a este para ser apreciada pelo egrégio plenário desta colenda Casa de Leis, sala de sessões, 15 de junho de 2021, vereadores Aline Sartori, presidente da comissão, José Nilson Viana, vice-presidente da comissão, e vereador Marco Antônio da Fonseca, secretário da comissão.
Bem, essa é a redação final, o projeto de lei já mencionado aqui pelo secretário, aquele que autoriza os créditos adicionais aí junto ao SAMIS. Projeto de lei de número 119, o mesmo está em discussão, a redação final. O projeto segue para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto de lei número 119 foi aprovada.
A apresentação da redação final PLC 03/2021, atendendo solicitação feita em sessão legislativa ordinária por Vossa Excelência para a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, elaborar e apresentar a redação final ao projeto PLC número 03/2021, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a este para ser apreciada pelo egrégio plenário dessa colenda Casa de Leis. Vereadora doutora Fernanda Inácio, presidente da comissão, vereador Ricardo Prado, vice-presidente da comissão, e vereador Murilo Bueno, secretário da comissão.
Bom, temos a redação final, portanto, ao projeto de lei complementar de número 3. Eu coloco a redação final em discussão. Não havendo discussão, redação final ao projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final a este projeto de lei complementar, ela foi aprovada.
A apresentação da redação final à PLO 121/2021, atendendo solicitação feita em sessão legislativa ordinária por Vossa Excelência, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elaborar e apresentar a redação final do projeto PLO número 121/2021, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a este para ser apreciada pelo egrégio plenário dessa colenda Casa de Leis. Vereadora Aline Sartori, presidente da comissão, vereador José Nilson Viana, vice-presidente da comissão, e vereador Marco Antônio da Fonseca, secretário da comissão.
Redação final ao projeto de lei ordinária de número 121. O projeto está na sua redação final em discussão. Não havendo discussão, eu coloco a redação final a este projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto, na sua redação final, foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 3/2021. Vereador José Nilson Viana consigna título cidadão e bitinguense ao senhor Roberto José Pavan.
Temos a redação final a este projeto de decreto legislativo, de autoria aí do vereador José Nilson, consignando aí o título ao cidadão bitinguense, ao senhor Roberto José Pavan. Nós estamos em discussão da redação final deste projeto de decreto legislativo. Alguém deseja discutir? Não havendo discussão, vamos à redação final deste projeto de decreto legislativo para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Obrigada. Vereadora Aline.
Favorável.
Obrigada, vereadora. A redação final ao projeto, portanto, foi aprovada. Não temos mais nenhuma matéria para a ordem do dia. Passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador se inscreve para a explicação pessoal desta noite? Bem, nada mais havendo para tratar. Antes de darmos por encerrados os trabalhos desta noite, eu parabenizo antecipadamente o vereador Ricardo, dia 17. Né, faz aniversário, parabéns, que Deus o abençoe em nome de todos, né, mas
obrigado,
externo, com
presidente.
Muito carinho, muita saúde, né, vida longa ao vereador Adão Ricardo. E também temos o nosso funcionário, o senhor Ramiro, dia 20, que faz aniversário. Parabéns ao senhor Ramiro, ele está lá na frente, nosso segurança, nosso vigilante, sempre atento. Né, sempre todo muito regrado, muito bem colocado, né, com muita preocupação. Que Deus o abençoe grandemente, com muita saúde. Né, parabéns ao senhor Ramiro, portanto. Vou aproveitar, vou fazer um barulho no rádio, tá? Para o aniversário do vereador Ricardo e do Ramiro. Né?
Legal.
Deus abençoe. Bem, eu não diria que seria um motivo de alegria, mas só o fato de nós não registrarmos nenhum óbito nas últimas 24 horas, né, de Covid-19, isso traduz um sentimento, talvez, um pouco mais de alívio. Se me permite, vereador Richard, também temos boas notícias de Robert, e isso eu externo aqui com...
Muito obrigado.
Eu sempre digo que a gente precisa perseverar. Talvez falte dentro do coração de cada um de nós a perseverança. Então, neste momento, eu encerro os nossos trabalhos e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, a se realizar dia 22 de junho. Cabe lembrar que vai ser a última sessão do mês, e também a sessão que vai anteceder o início, né, do recesso parlamentar que nós teremos no mês de julho. Embora nós tenhamos recesso parlamentar, os nossos trabalhos seguem firmes e fortes, né, no nosso papel, que é de vereadores. E eu convoco, portanto, os senhores edis para o dia 22, às 19 horas, para a nossa sessão legislativa. Tenham todos uma boa noite. Boa noite à presença de todos os vereadores, à presença dos servidores. Obrigada, Renan, sempre nos controles técnicos. Para as pessoas que estão pelo rádio nos acompanhando e também para as pessoas que estão através do Facebook. Boa noite e muito obrigada.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite, gente.
Boa noite. Obrigada. Obrigada, Aline. Richard, estou muito feliz. E o Richard?
Foi uma notícia que deixou a gente extasiado aqui, graças a Deus.
Oração de joelhos. Temos um grupo que... estar ali todos os dias. As madrugadas são muitas vezes frias, mas eu estou de joelho lá, diante dele.
Obrigado, viu, Dani? Amém. Que Deus nos abençoe.
Amém.
Amém.